minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Presunção de inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e cinco minutos, temperatura 18 graus, está valendo a companhia. Muito obrigado aí pela audiência. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar segunda a sexta, das duas às quatro da tarde. Está na linha conosco já? Vamos quebrar aqui a abertura do nosso programa, depois nós seguimos, enfim, porque está nos atendendo, tem compromisso e é importante o depoimento do deputado federal, delegado Éder Mauro, que está na linha conosco, direto deputado eleito pelo estado do Pará. Deputado, delegado Éder Mauro, muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes. Uma boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Muito obrigado.
Eu que agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, estando aqui com vocês, né, ao vivo, e dando essa satisfação não só aí no estado de Santa Catarina, mas inclusive para o nosso país inteiro.
É verdade. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, estamos aí conectados aí com o Brasil inteiro, inclusive no exterior. Deputado, falamos aí há poucos dias atrás a sua preocupação, o senhor mesmo, né, deu um depoimento importante aqui, o senhor e a sua família que tiveram problema com o coronavírus. Eu coloquei no ar aqui, deputado, ontem, uma posição do governador Helder Barbalho, porque eu fiz uma entrevista há cerca de 20 dias atrás com o secretário de saúde do estado do Pará, que é um gaúcho, doutor Alberto Beltrame, e eu fui dando corda e tal, e ele ironizando na entrevista, enfim, inclusive disse aqui que está gravado, e eu coloquei no ar ontem, porque quem está desmoralizando o secretário de saúde não sou eu, é a verdade, e o próprio chefe dele, que é o Helder Barbalho. Quando ele ironizou, perguntei para ele, o senhor teve Covid-19, o senhor usou cloroquina? E ele disse, jamais, eu sou um jovem, sou bonito, sou elegante, me curei com água benta, enfim. E agora, ontem eu coloquei aqui a posição do Helder Barbalho comprando um volume enorme, né, de cloroquina para distribuir aí no estado do Pará, e nós nos deparamos com o que eu conversava com o senhor também há poucos dias atrás, com superfaturamento, com a Polícia Federal entrando em campo, e tudo indica aí que o Pará está embaixo do mau tempo aí, com superfaturamento, com corrupção, hein, deputado?
Meu amigo...
E eu digo porque o senhor curou a sua Covid-19, é bom lembrar aqui, e a sua família também com cloroquina, né?
Cloroquina e azitromicina.
Uhum.
Foi o que a nossa família tomou. Agora, porra nenhuma de água benta que ele tomou para se curar. Uhum. Eles, pelo contrário, eles usaram a medicação e esconderam da população a medicação.
Uhum.
Né?
Uhum.
Esse secretário de saúde está certamente a mando do governador do estado, esconderam a medicação, inclusive medicação que foi encaminhada pelo governo federal.
Sim.
Como as verbas encaminhadas para o governo federal, como os respiradores encaminhados pelo governo federal, né? E aí, com essa verba, eles compraram respiradores praticamente de brinquedo, que não servia para ser utilizado nas UTIs, e está aí o resultado hoje. Eu falei isso nas últimas entrevistas,
uhum,
né? Que nós estávamos passando uma situação aqui em que o governo do estado deixou criar um caos dentro do estado, dentro da Grande Belém principalmente, onde apenas quase praticamente um hospital foi entupido de pessoas, sem qualquer informação, sem qualquer atendimento, sem qualquer medicação, porque as medicações estavam escondidas. O resultado foi o que se teve, o Pará entre um dos primeiros, né, no índice de mortalidade, no índice de infectados, porque simplesmente o governo do estado, junto com outros governadores, como o de São Paulo, resolveram fazer políticas contra o governo federal. Isso foi o que aconteceu, o resultado se vê hoje, né? A Polícia Federal invadindo o Palácio do Governo, invadindo a casa do governador, a casa do secretário de Segurança, e inclusive, meu amigo,
sim,
foi pego com assessor, na casa do assessor do secretário de, do secretário de Saúde,
uhum,
foi pego quase R$800 mil em dinheiro em espécie.
Meu Deus!
Viu? Em dinheiro em espécie. Isso é uma vergonha que ainda se viva com essa política, com essa velha política de pessoas que agora estão se vendo por que eles batem tanto no presidente Bolsonaro, por que eles estão tanto contra o governo do presidente Bolsonaro, que se unem com algumas pessoas, caciques de partido e emissoras, de algumas emissoras de TV, para tentar derrubar um presidente sério, honesto, viu, que o povo colocou lá, porque eles querem voltar o que faziam no passado, como eles estão fazendo agora, e a Polícia Federal está mostrando, com dinheiro apreendido do povo brasileiro, com dinheiro apreendido daqui do nosso estado, do povo paraense. É uma vergonha que se tenha que viver isso, e eu espero, sinceramente, que o povo brasileiro, que quer um país diferente, que quer um país que seja família, que preze pelos seus filhos, né, que pense nos seus netos, inclusive lá na frente, que apoie esse presidente, que a gente esteja sempre junto para que a gente possa fazer a verdadeira mudança nesse país. E nós precisamos muito disso.
Tem muita gente presa aí em Belém do Pará?
É como eu falei, hoje de manhã eu saí cedo, que tinha um compromisso no interior.
Sim.
E não pega o telefone para cá, pegou agora na balsa. Né? Uhum. Quando sai da balsa, ele para.
Sim.
Né? Uhum. E aí eu saí já com a polícia invadindo tudo isso, cheguei aí ainda na frente, gravei um vídeo na frente do palácio e já vim embora para o interior. Estou retornando agora, aí eu vou saber exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo na Grande Belém.
Bom, o senhor deve ter informação de que o seu Alberto Beltrame, que hoje é o atual secretário de saúde aí do Pará, quando secretário nacional de atenção à saúde, fazia intermediação em nome do MDB entre o empresário Miguel Skin e o então secretário de saúde do Rio, o ortopedista Sérgio Cortes. Quem está denunciando isso, sabe quem é, deputado? Sérgio Cabral, numa delação, está denunciando isso.
Que me perdoe o povo gaúcho, que eu sei que, assim como aqui no Pará, também em todo lugar tem. Esse Beltrame é um bandido que se aliou a outro bandido aqui para poderem ficar cada vez mais milionários, ouviu?
Sim.
E deixando a população cada vez mais miserável, como sempre eles pensaram e fizeram o tempo todo quando nas carreiras políticas deles.
Uhum. É, o superfaturamento aí envolve equipamentos e uma série de questões, né, deputado? É uma coisa impressionante, né, deputado Éder? Num momento desse que as pessoas estão morrendo, sofrendo, desemprego, comércio fechando, empresas quebrando e os caras roubando. Isso tinha que ter, para mim, sabe, deputado Éder Mauro? Um sujeito desse que é pego tinha que ser prisão perpétua ou pena de morte.
Eu vou ser mais aberto. Eu acho que era paredão e morte para esse pessoal. Porque o mal que eles causam, as mortes que eles causam para a população pobre, não tem perdão, mano. Esse pessoal tem que ir pro paredão e, para dar exemplo, é ser fuzilado. E isso sim serviria de exemplo nesse país. Para você ter uma ideia, é
sim.
O que corre, e eu tenho certeza que a Polícia Federal vai estar apurando isso, foram alugados 8 ambulâncias aqui por 8 milhões de reais.
Meu
Deus! Que dava para comprar 45 ambulâncias. Então, são fatos que eu tenho certeza que a Polícia Federal vai apurar a veracidade, e eu espero que sejam punidos, os verdadeiros culpados que estão aparecendo aí tranquilamente.
É, ontem o secretário de saúde do Pará deu uma entrevista aí, dizendo, dando-lhe um pau no Ministério da Saúde, no governo Bolsonaro, porque ele é o presidente, olha só, ele é o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde do Brasil.
Eu vi a entrevista desse bandido, inclusive no Fantástico, se eu não estou enganado. Né? Ou foi no Jornal Nacional, que o Jornal Nacional, né, da Globo, eles aproveitam qualquer coisa. Se o Bolsonaro espirrar, eles vão atrás de tudo quanto é petista, de bandido, para depor, para aparecer na televisão e falar mal do presidente. E esse bandido foi o que falou. E está aí mostrando quem é o bandido. Foi pego com o assessor deles quase 800 mil reais. Eu quero que ele me diga agora de onde é esse dinheiro e para onde é que esse dinheiro ia. Porque com certeza não é do salário dele.
800 mil reais, hein, deputado?
Exatamente, exatamente.
É, e aí quando eu falei sobre o problema de confinamento, de tudo que estava acontecendo aí no Pará, ele ficou ironizando aqui, eu fui dando corda, fui deixando, enfim e tal, mas ó, nada como o tempo, né? Nada como o tempo. Está aí a verdade agora, vamos acompanhar. O senhor acredita, deputado Helder Mauro, que a Assembleia Legislativa do Pará e as forças vivas políticas vão tomar providências no sentido de até mesmo um pedido de impeachment do governador?
Olha, sinceramente, meu amigo, eu como deputado federal,
sim,
estou me posicionando o tempo todo contra o governador do estado, contra essa gestão desse governo do estado, né? E eu espero que não seja uma vergonha a gente ver deputados estaduais, com tudo isso que está acontecendo aí, não tomarem um posicionamento de abrir um processo de impeachment contra o governador do estado.
Uhum. Bom, deputado, eu sei que o senhor está em trânsito, está numa balsa, está correndo, o senhor gentilmente está nos atendendo. Nós, no transcorrer da semana, vamos voltar a fazer um novo contato com mais tempo. Aí o senhor vai ter mais informações aí nos próximos dias para que possa passar ao povo brasileiro do que está acontecendo aí no Pará. Eu quero agradecer mais uma vez a sua gentileza e cumprimentar pelo seu trabalho. Muito obrigado, viu?
Obrigado, meu irmão. Boa tarde a todo o povo aí.
Obrigado. Está aí o deputado... Delegado Éder Mauro, deputado federal, R$ 800 mil na casa do assessor do senhor Alberto Beltrame em dinheiro vivo. R$ 800 mil. Você sabe o que, que é isso, hein? R$ 800 mil. É uma coisa espetacular, hein? É. E o STJ, no parecer que fundamentou a Operação Belum, né? a subprocuradora, né? Lindora Araújo, também ressalta o papel do secretário de Saúde, Alberto Beltrame, que também é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O secretário de Saúde, Alberto Beltrame, que já havia ratificado o procedimento de dispensa por meio da manifestação de folha 96-97 de ofício, resolveu sanear vários atos da contratação, assinando documentos desse sentido datados de 30/4/2020, ou seja, supostamente antes da chegada dos ventiladores pulmonares inservíveis, antes que o escândalo das compras fraudulentas começasse a ser investigado pela Polícia Federal. Para o ministro Francisco Falcão, Beltrame atuou diretamente na formalização fraudulenta do processo de dispensa de licitação, ratificando os atos nele praticados mesmo diante de irregularidades patentes. Está aqui matéria também. STJ diz que Beltrame atuou diretamente na formalização fraudulenta do contrato dos respiradores. Está aí o escândalo, R$ 800 mil foram pegos, tá? R$ 800 mil na casa dos assessores do secretário de Saúde, o gaúcho Alberto Beltrame, lá no Pará, nesta manhã de quarta-feira. Nada como tempo, né? Nada como tempo. É. 2:18. Tem mais, tá aqui a cópia, ó. Tô vendo aqui, ó, Covidão do Pará. Olha o dinheiro aqui, ó. Os nossos ouvintes, deixa eu mostrar para os ouvintes que estão nos acompanhando pelo YouTube aqui, ó. Olha o volume de dinheiro aqui, ó. Notas de 100 e de R$ 50, ó. Tá aqui os distintivos da Polícia Federal na residência do assessor de Alberto Beltrame. Como é que esse dinheiro estava lá, hein? R$ 800 mil. R$ 800 mil. É, deixa eu ver aqui, tem mais. Eu vou buscando mais informações aqui, porque, olha, é uma coisa impressionante, né? É, eu disse no final da entrevista, depois, quem acompanhou aquela entrevista viu no final o que eu disse. Olha, senhor Beltrame, o senhor é corajoso, hein? Ao lado da família Barbalho aí. Ele disse, não, eu sou um homem de bem, tenho biografia, enfim. Tá bem, vamos ver o que que a polícia... Eu não tô acusando ninguém. Quero ver o que que a Polícia Federal, né, vai desvendar disso aí. 2:19, nós quebramos aqui o nosso roteiro de abertura do programa, porque o deputado estava em trânsito numa balsa lá no interior do Pará. Deputado federal, o Éder, né, que nos atendeu, deputado da Polícia Federal, que nos atendeu, deputado federal, e nós seguimos agora, até às 16h, com a participação dos nossos ouvintes, pelo 992010949, aqui na Bandeirantes é jornalismo em cima dos fatos e da verdade, aqui não tem maquiagem, não tem história para cá, para lá, direita, esquerda, centro, socialismo, comunismo, capitalismo, cooperativismo, trabalhismo. Não, é em cima de fatos e nesse momento de dificuldades que o povo brasileiro está enfrentando, com uma doença, gente morrendo, empresas quebrando, comércio fechado, né? E a miséria batendo aí, o governo com dificuldades, pessoas, o que eu recebo de ligações durante o dia, porque eu dou meu telefone particular no ar, de pessoas pedindo emprego, pedindo ajuda, passando dificuldades, pessoas indo, inclusive, num processo de depressão, né, dizendo, olha, eu vou me suicidar e eu procuro ajudar daqui, dali, enfim, e aí a gente dá de cara com malandros, canalhas, cafajestes, ladrões, corruptos. Essa gente tem que ir pra cadeia, mas uma cadeia mesmo, não pode ter esse sol da impunidade que o cara passa 6 meses lá e depois tá aí desfilando com uma tornozeleira eletrônica e desfrutando do dinheiro que roubou. Esse é o momento cruel que nós estamos passando no mundo inteiro e no nosso país, né? Uma experiência inédita. Dói, dói da gente ver o que nós estamos acompanhando aí, o sofrimento de todos. Todos nós estamos sofrendo. Todos nós quebramos as nossas rotinas do dia a dia e aí nós assistimos bandidos, canalhas, roubando dinheiro público no meio de uma pandemia e as pessoas sofrendo, chorando, morrendo. Não, não dá para aguentar. Não tem. Programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio, meu amigo, com o melhor café, né? Máriozinho Almeida, o Mário Almeida. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 2:21. 2:21. Muito obrigado pela audiência. Juntos vamos até às 16h. A partir das 16h, nós temos Esporte Notícia com Alex Bagé e Sérgio Boas. Este tem sido um ano nada fácil para todos nós. São notícias ruins, né? Que têm tentado nos tirar a paz e a alegria. Mas em um desses dias, você pode ter certeza que Deus, né, está com você. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Eu não sei qual ou quais lutas você está passando neste momento. Eu procuro ajudar do jeito que eu posso. Não sei qual é a área nem a duração. Tudo que eu posso te garantir é que existe um Deus que tudo pode. Tenha certeza absoluta disso. Tenha absoluta certeza que Deus está com você. No dia que você, por exemplo, estiver aí agora, por exemplo, neste momento, se você estiver se sentindo triste com alguma situação que esteja vivendo, traga à sua memória o que pode te dar esperança. Não perca a esperança, não entre em depressão. Lembre-se das guerras vencidas, das vitórias alcançadas, dos gigantes superados. Sua luta tem um prazo de validade, mas enquanto ele não chega, pegue-se a Deus, Deus das vitórias, Jesus, o Espírito Santo, a fé, a espiritualidade, independentemente da religião. Deus continua dando vitórias e fazendo de tudo para as lutas não te consumirem. Tenha certeza disso. Luta, meu irmão. A gente vence lutando, não desistindo. Sua luta tem prazo de validade, mas sua fé não. Creia nisso. Tenha um dia abençoado. Tenha um dia abençoado. Nós vamos passar por essa fase e vamos superar. Pode ter certeza absoluta. Absoluta. Pode ter certeza. Fazer intervalo, Marizinho. 2:24. E nós voltamos em seguida. Lembrando aos nossos ouvintes pelo 992-010949. Texto curto, assinado. Opiniões, críticas, sugestões. Pelo YouTube você tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes, você tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes e participe, porque esse programa é seu, né? Aqui toda a nossa programação aqui, todos os nossos colegas de produção, os nossos repórteres, os nossos colegas âncoras, apresentadores, enfim, toda a nossa equipe no jornalismo e no esporte faz um esforço muito grande para oferecer qualidade a você, e nós estamos gratos porque estamos tendo o retorno. E eu faço esse agradecimento neste momento, porque a cada dia vem aumentando mais a nossa audiência, tanto aqui na Band FM 94,9, como no AM 640, na Band News 99,3, na nossa TV Bandeirantes, canal 10, e isso é muito legal. É sinal que você está nos dando retorno e nós ficamos felizes, e isso nos dá um gás maior para que cada vez a gente se dedique mais, né, para lhe dar um retorno. Veículo de comunicação é isso, e é uma concessão pública, nós temos que prestar serviços, trabalhar em cima da verdade, dos fatos, para ajudar a resgatar o nosso país e ter uma vida melhor, né? Digamos assim, com mais qualidade para que as pessoas, né? Nós estamos aqui num plano de passagem muito rápido para que a gente possa viver com mais qualidade. A desigualdade é muito grande no nosso país. 2h25, voltamos em seguida. Está valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band. Agronotícias, com Cissa Kramer.
Mesmo com estiagem na região sul, a safra de verão no Brasil deve ter um crescimento na produção de grãos neste ano. O IBGE estima quase 246 milhões de toneladas, um crescimento de mais de 5% só na produção de soja no país, em comparação com o ano passado. Essa alta também aparece na colheita de arroz, que deve fechar o ano com um crescimento de mais de 5%, como explica o economista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Paulo Vaquil.
Houve expansão da fronteira agrícola. Então, a produção de grãos foi avançando por novas áreas, mas mais importante do que essa expansão foi o aporte tecnológico na agricultura.
E a projeção é otimista para as culturas de inverno, como o trigo, com produção que deve ser 10% maior.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Alô, amigos. Aqui fala Cláudio Duarte. Mais uma vez, venho ao encontro de vocês para falar do Pó Pelotense. O Pó Pelotense é aquele que lá nos tempos de atleta já me ajudava de todas as formas, tanto a mim quanto aos meus colegas de trabalho. Na hora da dificuldade com as assaduras, com as brotoejas e até na dificuldade do mau odor nas axilas. Esse nos salvou em tantas peleias que vocês não acreditam. Talco Pó Pelotense. Este é de confiança.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
O seu banco tem uma opção de cobrança do tamanho do Brasil. É o protesto. O jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
2:29, está valendo a companhia. Juntos vamos até às 4 horas. Bastidores do Poder, de segunda a sexta, tratando aí sobre as questões todas que estão acontecendo neste momento no campo político, no campo da saúde, né? Estamos vivendo esse problema seríssimo com o coronavírus. Ontem eu dei aqui no programa, em primeira mão, o absurdo que eu considero, um verdadeiro absurdo, né? Penduricalhos, olha só, no momento em que nós estamos passando uma das maiores dificuldades, o Conselho Nacional de Justiça autorizou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a pagar auxílio alimentação aos juízes desembargadores gaúchos, auxílio alimentação retroativo. E a decisão diz assim, uma decisão numa sessão virtual de 30 de março, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pague brevemente aos juízes e desembargadores gaúchos auxílio alimentação. A decisão é pagamento autorizado de verba retroativa relativa à diferença de juros moratórios e correção monetária referente ao pagamento de auxílio alimentação aos magistrados. O julgado também estabelece a aplicação da regra de imputação prevista no artigo 354 do Código Civil. Tudo sem ação judicial. E momento que as pessoas estão passando fome, né? Estão passando fome. Bom, eu falei do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E eu vou trazer agora para vocês a decisão de hoje do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça da Bahia. O Tribunal de Justiça da Bahia. Quer dizer, o que está acontecendo neste país, e falam tanto em democracia, é o seguinte, é que o Poder Judiciário não está respeitando o povo brasileiro que paga a conta. Eu pago um preço muito caro em trazer essas denúncias, pago, mas não me interessa. Eu trabalho em cima de fatos. Fatos. Vejam vocês essa decisão, tá? Do Tribunal de Justiça, assinado pelo desembargador Lorival Almeida Trindade. Com os meus cumprimentos, ele manda esse ofício, senhor ou senhora juiz ou juíza de direito. Com os meus cumprimentos, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que, considerando as dificuldades orçamentárias do governo do Estado, que vem se agravando, em face da queda na arrecadação de receitas decorrentes da pandemia do coronavírus e com o objetivo de salvaguardar o direito dos magistrados, bem como por estar sensível à situação de diminuição da renda familiar de alguns magistrados neste momento de crise, será antecipado o pagamento das verbas de abono pecuniário e adicional relativas às férias do primeiro e segundo períodos de 2021, em 7 parcelas, sendo a primeira parcela paga a partir de junho de 2020. Assim, solicita-se a Vossa Excelência o envio do requerimento de convenção anexo devidamente preenchido no prazo de 5 dias, caso tenha interesse na conversão dos períodos mencionados em abono pecuniário. Atenciosamente, desembargador Lorival Almeida Trindade, presidente do Tribunal da Bahia, um tribunal de corruptos, que eu estava na Bahia com o repórter Bandeirantes o ano passado, casualmente no mesmo dia que 4 desembargadores foram presos por vender sentenças. É isso aí que está acontecendo no nosso país, ó. Cadê a OAB? Onde é que está a OAB? Onde é que estão as associações dos juízes neste momento? Hein? Onde é que estão? Onde é que andam? Ah, mas é contra o Bolsonaro, é contra o governo, é contra... Aí o pau come. Olha o que nós estamos assistindo. Isso aqui é um absurdo, do absurdo, do absurdo. Eu não estou nem falando no absurdo aqui do Rio Grande do Sul com os conselheiros do Tribunal de Contas. Que no final do ano, em dezembro, um recebeu 600 mil, outro 500 mil, outro 400 mil, outro 300 mil, outro 100 mil. Mas vem cá, onde é que querem chegar? Isso é uma bofetada na cara do povo sofrido. Empresários, comerciantes, profissionais liberais, trabalhadores. Onde estão as forças vivas políticas desse país nesse momento? Senhores deputados, senadores, estão fazendo o quê? Ah, eu já sei, estão em casa na frente do computador, não é? Se protegendo, enfim, são senhores idosos, não podem andar... Mas vem cá! São inquilinos, inquilinos do bolso do contribuinte, deputado 4 anos, senador 8 anos. Inquilinos! E no momento de dificuldades que o país está atravessando, o que que fazem? O Brasil... Ao contrário de outros países onde os governos agem segundo as responsabilidades que têm junto ao público, neste momento está tendo de enfrentar 2 inimigos ao mesmo tempo. 2 inimigos ao mesmo tempo nessa angustiante luta contra a epidemia. E essa epidemia que atormenta a vida do país, né? Há 3 meses, quebrando a rotina, matando pessoas, quebrando empresas, comércio, desemprego, fome. O vírus, a Covid-19, e todo o seu potencial de destruição. Mas tem um pior, talvez pior, sabe? Eu falei ontem à noite aqui no Repórter Bandeirantes. São os amigos do vírus. Estão entre eles esses canalhas, agora em Belém do Pará, aqui em Santa Catarina, no Amazonas, aqui no Rio Grande do Sul, em cidades do interior do Rio Grande do Sul. São os amigos do vírus. Né? Entre eles, governadores, prefeitos, que receberam do Supremo Tribunal Federal poderes de ditadura, né? Para combater a Covid-19 e fazem um discurso assim bonito, bacana, para salvar vidas. Olha aqui, ó, são burocratas fiscais que querem agradar quem manda, né? Juízes que decidem os conflitos entre eles e grande parte da mídia que trabalha 24 horas para detonar o governo brasileiro. Detonar o governo é detonar o país. Não gosta do Bolsonaro, que tem olho verde, azul, vermelho, sei lá o quê. Fala palavrão, vai na farmácia, anda de bicicleta, dá cambalhota, sobe no poste, anda a cavalo. Espera 2022 e tira o cara fora. Mas deixa o país andar. Um país com 210 milhões de pessoas. Mas é bom lembrar, tem aí, lamentavelmente, apoio de aqueles que não precisam trabalhar para ganhar a vida, viu? De todos eles, praticamente, quase todos, nem todos, né? Eu não posso generalizar e não gosto em nada na vida, a gente não deve generalizar, tem muita gente boa. Eu estou falando de milhões e milhões de funcionários públicos dos 3 níveis, né? Muitos querem que o vírus continue a prosperar. Uma parte deste mundo sonha com um isolamento social ainda mais destrutivo do que já é. Está aqui em Porto Alegre, o que, que nós estamos vivendo aí? Canoas. Eu estou falando das grandes cidades aqui. Eu acho que gostariam que ele continuasse por tempo indeterminado, até que a doença seja curada. E muitos poucos nessa gente toda estão realmente pensando em saúde pública ou no bem-estar das pessoas. Porque se esses políticos todos entre aspas, né, a grande maioria, se tivesse algum interesse real, A rede pública de hospitais do Brasil não seria essa calamidade que agora eles descobriram, só agora. Agora o prefeito de Canoas descobriu que tem que ajudar o hospital universitário, Gracinha, não sei o quê, o outro prefeito lá também, enfim, antes não. Parte de governadores e prefeitos querem manter os poderes excepcionais e legais que o STF lhes deu. A verdade é essa, nunca mandaram tanto. E querem continuar assim pelo máximo de tempo possível. E não se trata só de curtir essa experiência como ditador. Não, não. Para cima de mim, não. Como dizia o Cláudio Cabral, esse cachorro vocês não me passam. Há também vantagens materiais. Tá aí. Emergência. Enquanto a emergência durar, o que, que vai acontecer? Governadores e prefeitos e seu entorno pode gastar dinheiro público como bem entendem. Sem licitação, concorrência pública, outras coisas que atrapalham no combate à pandemia. E você já sabe do que se trata. Disse aqui agora, no início do programa, o deputado federal Helder, do Pará. O que, que ele disse? Da bandidagem que está... Encontraram R$800 mil em dinheiro. Eu estou com as imagens aqui. Pilhas de notas de 50 e 100 reais na casa dos assessores do Alberto Beltrame. E ele não sabia disso? Ah, o Lula também não sabia. E você sabe do que se trata, né? Aqueles contratos que eles fazem para desinfetar pontos de ônibus. Comprar 1 milhão ou mais de uniformes descartáveis, propaganda em cartazes sofisticados, dizendo, fique em casa. Aquisição de respiradores artificiais por 4, 5 vezes o preço do mercado. Hospitais de campanha. Tem gente até desmontando o hospital de campanha porque estão com medo da PF, né? A PF vai bater, a PF bate ali. Jogam através da desgraça do vírus também interesses políticos, isso é que dá náuseas também, além da roubalheira. Manter o país paralisado com o mínimo de produção e de trabalho, sabe o que, que acontece? Arruína a economia e já tem uma projeção com um recuo de 7% no PIB. Isso é uma estimativa mais comum para o PIB de 2020. Eu vou dizer o seguinte, ó, certo ou errado, os inimigos do governo federal acham que essa desgraça é o que mais pode ajudar nesse momento aos seus propósitos, que é o poder. Eles querem o poder, não interessa se você, aí do outro lado do rádio, vai quebrar, vai desempregar as pessoas, se você está passando fome, se você está com dificuldades, não interessa para essa gente. Eles querem voltar ao poder de qualquer maneira nas eleições de 2022. E olhe lá, alto lá, nós nem tivemos ainda eleições em 2020 para prefeitos e vereadores. E eles já estão pensando em 2022. Tá aí, ó, esse rastaquera, Ciro Gomes chamando o presidente da República de assassino. Quem é Ciro Gomes? Imagina um cara desse na presidência da República. E Abraham Lincoln disse, olha, você quer fazer um teste para ver quem é o cidadão, quem é o homem, a personalidade dele, a postura dele, entrega a caneta e o poder para ele. Imagine entregar a caneta da presidência da República para Ciro Gomes. Agora, a salvação no entendimento de muitos deles está na confusão e alguma trapaça legal que permita virar a mesa. Coisa que imaginam possível arrumar, sabe aonde? Nesse Tribunal Superior, num desses aí, de preferência o STF. Desses que há por aí. Vocês estão acompanhando isso? E nessa balada contam com apoio maciço de parte, lamentavelmente, da mídia. Parte que faz militância diária para manter vivo o quê? O medo da morte. Multiplicar os relatos de desgraças reais ou imaginárias, combater qualquer tentativa de reduzir o confinamento. É por aí que se estende os números cada vez mais chocantes de mortos e infectados. Eles aumentam. Aliás, na exata medida em que os governos de São Paulo e Rio de Janeiro, mais que qualquer outros, começam a sentir a inviabilidade da quarentena eterna, né? E a pensar em formas de abrandamento. Ah, seu Witzel! Ah, seu Dória! 20 milhões de pessoas no carnaval do mundo inteiro, hein? E o presidente da República baixou um decreto no dia 13 de fevereiro e vocês fizeram o carnaval no dia 24, 25, 26. Festa bonita, né? Quantas pessoas estão morrendo aí agora? Aí questionam o boletim oficial do Ministério da Saúde, que eu venho batendo nisso há muito tempo e vou continuar. Quando sai o boletim diário do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, dizendo que morreram 1.300 pessoas naquele dia, olha, pode ser a metade ou o dobro. Também são pura vigarice os números dos que acusam o governo de subnotificação ou os modelos matemáticos montados por centros de pesquisas estrangeiros. Trata-se apenas de militância, de ativista, que exigem a quarentena radical até a descoberta de uma vacina, coisa que obviamente não tem data para acontecer, mas eu espero que ocorra o mais rápido possível. Eu disse aqui ontem à noite, que presente, hein? Que presente Deus me daria de aniversário na próxima segunda-feira, que Deus já está me dando esse presente de estar vivo, de estar aqui, né? De ter a oportunidade de exercer a minha profissão num dos mais respeitados veículos de comunicação do Brasil e do mundo, que é o Grupo Bandeirantes, completando agora em julho 14 anos. Deus me deu essa oportunidade. Claro que quem me deu na real, aqui na vida, na prática, a oportunidade, foi Leonardo Meneghetti, Johnny Saad. Mas eu agradeço a Deus também. É preciso muita força e coragem, viu? Para o Brasil, os brasileiros de bem e do bem, derrotar os seus verdadeiros inimigos. O que eu posso dizer para vocês é que é muita disfarçadez. Muita disfarçadez. E nós precisamos ficar atentos e unidos. Quem quer o bem do Brasil, está com o Brasil. O dia que esse governo começar a ter corrupção, sacanagem, enfim, eu estou fora. Por enquanto, quer me rotular de bolsonarista, não tem problema nenhum. Eu sou pelo meu país, eu quero ver a economia crescendo, os empresários produzindo, o emprego, o comércio funcionando, as pessoas tendo qualidade de vida, saúde, segurança, as crianças, os jovens tendo uma educação, né? Uma educação com valores de família, com a espiritualidade. Esse é meu sonho. E eu vou conseguir, sim, porque o bem vence o mal. Deus ainda vai me dar tempo, se Deus quiser, aqui. Ou estarei acompanhando no plano espiritual. Vamos a São Paulo, repórter Bandeirantes, e voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
O oficial de inflação do país registra o menor nível em mais de 20 anos. Informações sobre o IPCA do Rio de Janeiro com a repórter Daniela Dias.
Boa tarde, Joel e Ana. Pressionado pela queda nos preços dos combustíveis, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, registrou queda de 0,38% em maio. É o segundo mês consecutivo de queda nos preços e o menor índice desde agosto de 1998, quando ficou em menos de 0,51%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O maior impacto foi observado no grupo transportes, com queda de 1,9%. A gasolina é o principal subitem em termos de peso dentro do IPCA e registrou recuo de 4,35%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 5 tiveram deflação em maio. No acumulado anual, o índice registra deflação de 0,16%. Já nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 1,88%, resultado abaixo da meta da inflação de 4% dada pelo governo para 2020.
E atenção, estudantes, porque acaba hoje o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem de Salvador. Os detalhes com a Doris Queiroz.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Termina hoje o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2020. O valor é de R$ 85,00 e pode ser pago em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios. O boleto está disponível na página do participante e basta gerar a guia de recolhimento da União com a nova data. Por causa da pandemia da Covid-19, o prazo para pagamento havia sido prorrogado do dia 28 de maio para hoje. Cerca de 300 mil candidatos precisam efetuar o pagamento para assegurar a participação do exame, de acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O Enem deste ano recebeu 6 milhões e 100 mil inscrições. Desse número, aproximadamente 4 milhões e 800 mil participantes se enquadram nos termos de gratuidade. Em caso de dúvida, os candidatos podem usar o Fale Conosco do INEP e o autoatendimento online ou pelo telefone 0800-616-161.
Agora são 2h50.
Repórter Bandeirantes. Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP. Direito para a vida.
Sponfiado Jardine, a revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a FIPE no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardine Chevrolet. Tudo online no site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Precisando de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos para uso profissional? Passe na ABT. Lá você encontra toda a linha Wonder, considerada uma das melhores e mais completas marcas do Brasil em sua categoria. Ligue agora 3018-3800 ou visite nossas lojas. Avenida São Pedro 934 e Eduardo Prado 1941 ou acesse www.abtelétrica.com.br.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Já parou para pensar que as melhores ideias para contornar a pandemia não foram criadas sozinhas? Os aplicativos de entrega, o e-commerce, as lives de artistas, até mesmo a vacina que todos esperamos está sendo criada em conjunto por vários países. Por isso, queremos convidar você a reinventar seu jeito de fazer negócio junto com a gente. Afinal, boas ideias vencem crises. Scala City. Criar junto nos fortalece.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 53 minutos, está valendo a companhia. Muito obrigado pela audiência. 19 graus a temperatura, hein? Alta temperatura, 19 graus neste momento. Estamos nos encaminhando aí para o final de outono, chegando o inverno na próxima semana, dia 21, né? 21 começa o inverno. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, com muitas informações e a sua participação, que é importante, pelo 992-010949. Quando eu falo sobre o Ministério da Saúde, quando eu falo sobre as questões desses números que são divulgados, aí este sensacionalismo, né? Tem gente que adora ir para o microfone. Tantos mortos, morreu alguém lá com 85 anos, enfim, não interessa se é 85, 2 ou 5, vida é vida. Mas eles saem correndo, morreu mais uma morte do coronavírus. É. Eu vou dizer o seguinte, respeito aos mortos e aos vivos, o Brasil precisa sim de uma devassa nas estatísticas dessa epidemia. que são a base da roubalheira, né? Isso é missão, sim, para a Polícia Federal, Ministério da Saúde, uma força-tarefa aí, onde não tenha ninguém, né, dedicado a lustrar a biografia, ao estilo do que vinha fazendo o seu Mandetta, o seu Gabardo, né? Meu Deus do céu. É preciso separar, eu sempre digo aqui, vou continuar batendo nessa tecla porque eu tenho convicção, com responsabilidade. É preciso separar os casos em que o coronavírus foi o fator letal dos que ele não foi causador da morte. Não é minimizar o problema. Não é minimizar o problema. É conhecê-lo com transparência e melhor. É isto. O resto é balela. O resto é sensacionalismo. O resto é colocar medo nas pessoas. Nós estamos vivendo uma doença dura, cruel, né? Uma experiência inédita, claro que estamos. Mas não é desse jeito que se trata isso, né? Todo mundo quebrando. E quebra. E as pessoas de bem, do bem, pessoas sadias que não têm absolutamente nada, não são pessoas de risco, não são idosos, não têm risco, não podem trabalhar. Então eu quero saber o seguinte, do prefeito, do governador, dos prefeitos, dos governadores, daqueles que ficam na mídia, no rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas, ensinando, né? Coloque máscara, não saia, coloque isso, lave as mãos, coloque gel e não sei o que. Explica para mim, que eu sou um analfabeto funcional, como é que uma pessoa vai sobreviver, comer, alimentar a sua família sem trabalhar. Explica para mim. Coloca aí para mim como é que se faz isso. Eu preciso saber, e muita gente também. Aliás, a grande maioria das pessoas precisam dessa informação. Como é que o profissional liberal, né, que trabalha de manhã para comer à noite, como é que fazem? Pode explicar? Ah, é com R$600? Ah, tá. Uhum. É bom, né, cara pálida? Você que tem aí 30, 40, 50 mil por mês, né? 20 mil, 15 mil. Qual é a contribuição do Tribunal de Contas, desses tribunais de contas, para não dizer que eu estou numa crítica sistemática aqui contra o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que é uma vergonha, esses conselheiros, o que eles receberam. Vamos falar de todos. Vamos falar do Tribunal de Contas da União. Para não dizer que eu estou em cima do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não estou. E o desembargador Voltaire de Lima Moraes, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e um grande respeito, e vários amigos mesmo, desembargadores, juízes, eu tenho o maior respeito. Mas qual é a contribuição que esses tribunais de justiça espalhados pelo Brasil estão dando neste momento? Defensorias públicas, Ministério Público? A conta é só para... Aqui eu estou falando do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul está dando uma contribuição extraordinária. E não está fazendo favor nenhum, mas está dando. Está dando. E o resto está fazendo o quê? Não, vamos cortar. Cortar 50, eu vou mais longe, sabe? Esses deputados federais e senadores, eles ganham tantas regalias e ganham tão bem para dar pouco resultado para o povo brasileiro, que eles deveriam ficar 3 meses, não é a metade do salário, é sem nada. Sem nada, meu velho. Tu tem caixa. Não tem dinheiro. Cadê o dinheiro do fundo eleitoral? O fundo eleitoral, 2 bi do fundo eleitoral. Quem fala sobre isso? Fundo eleitoral, 2 bi. Fundo partidário, nisso não se mexe. Ah, sim, claro, nós temos que... Isso é o preço da democracia. Ah, vá para o quinto dos infernos com o preço da democracia, com o povo morrendo neste momento, as empresas quebrando, o comércio fechando. Vem com um discurso desse para cima de mim, não. E tem senador e deputado que ainda diz, ah, mas isso é uma gotinha d'água dentro do oceano, isso é pouca coisa. Não é pouca coisa não, cara pálida. É muita coisa. Esse país precisa ser passado a limpo e nós vamos conseguir. E é com o povo. o povo junto, unido, pagando a conta, que tá cansado, não suporta mais. Poxa, Milton, tu continua sempre com o mesmo discurso, continuo e vou continuar, e vou permanecer, enquanto a Bandeirantes me der oportunidade de liberdade, com responsabilidade, eu vou estar aqui lutando pelo meu país. Porque faz parte da minha atividade profissional, em cima da verdade dos fatos, levar informação, prestação de serviço para ajudar as pessoas. E vou dizer um negócio para vocês. Eu não fico só no discurso aqui, não. E eu também não faço, não estou atrás de fãs nem seguidores. Mas o que a Bandeirantes, e não sou eu, através dos programas que eu apresento, o que a Bandeirantes tem contribuído para entidades carentes, crianças com paralisia cerebral, idosos. Hoje mesmo recebi mensagens de pessoas que vão depositar dinheiro na conta da Clínica Esperança, do Cerepal. Estou recebendo roupas usadas, estou levando as roupas usadas. Recebi uma cadeira de rodas praticamente zero. Estou vendo para quem vou encaminhar essa cadeira de rodas. Muita coisa a gente faz também. Não é só ficar aqui cobrando, criticando. Não, nós temos ações sociais de solidariedade, de amor ao próximo. É a linha da Bandeirantes, sempre foi assim. Seu João era assim, seu João Jorge Saad. Seus filhos são assim. Meneghetti é assim aqui conosco também. Boa tarde, Milton. Hoje de manhã eu vi um professor no programa Cosme do Centro. Olha, eu vou pedir um negócio para vocês, tá? Vou fazer um apelo aos ouvintes que acompanham o Bastidores do Poder e o repórter Bandeirantes. Se vocês tiverem alguma crítica, com todo o respeito, algum colega meu aqui que apresenta programa, algum programa, façam direto a eles, não passem para mim, porque eu não vou fazer isso, tá? Eu, com todo o respeito, seu Cosme do Centro, não vou fazer comentário a respeito de entrevistas com colegas meus em outros programas, de posição de colegas meus em outros programas. Eu não quero fazer isso. Eu peço desculpas ao senhor. Mas eu não vou fazer. O Geolar Toneto. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. O ouvinte aqui que me mandou. Meu pai de 83 anos tem uma questão para o Milton. Tá aqui, já estou colocando aqui. Geolar Toneto. Um abraço. Muito obrigado. Vamos em frente aqui. Quem é que nós temos na linha aí? Deputada federal, o deputado federal Coronel Armando de Santa Catarina. Deputado federal Armando de Santa Catarina, nós temos uma grande audiência em Santa Catarina. Eu fico impressionado, a cada dia cresce mais a nossa audiência, principalmente nessa região Xaxim, Chapecó, Xanxerê, Tubarão, Criciúma. Olha, impressionante, Sombrio, Araranguá. Temos muitos ouvintes, inclusive na capital, Florianópolis. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Milton. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes aí do Rio Grande do Sul. Estou falando de Brasília.
Está falando de Brasília, deputado. Como é que está? O deputado, olha, estamos preocupados aí com o que está acontecendo com essa experiência inédita na saúde com o coronavírus e, simultaneamente, né, deputado, com o absurdo. Agora mesmo estava entrevistando um colega seu, delegado Helder, deputado federal do Pará, encontraram R$800 mil na casa dos assessores do secretário de saúde do estado do Pará. Estão roubando nessa pandemia, que é um negócio maluco, com respiradores, com hospitais de campanha, e Santa Catarina não está fora disso, né, deputado? Como o Rio Grande do Sul também não.
Olha, Milton, eu acho que uma das grandes marcas do governo Bolsonaro foi combater a corrupção e a honestidade. Nós estamos aí com mais de 500 dias de governo. No governo federal, você não ouviu falar de um caso de corrupção. Mas quando nós entramos na pandemia e houve a transferência de recursos da União para os estados e municípios para atender a pandemia e dispensa de licitação, voltou a aparecer um outro vírus que a gente queria que tivesse sumido no Brasil, que é a corrupção. O estado que eu pertenço, Santa Catarina, a gente tem uma CPI agora envolvendo compra de respiradores, 33 bilhões, que já foram pagos e os respiradores não chegaram. Envolveu o secretário de governo, dois secretários de governo, uma funcionária da secretaria, e vai mais longe isso. E a gente ouve no Pará, na prefeitura de Manaus, a gente ouve em Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, quer dizer que a coisa é muito grave, com certeza isso
Rio Grande do Sul também. Rio Grande do Sul também está, né? Tem municípios aqui no Rio Grande do Sul que estão nessa também.
Um negócio. Rio Grande eu não tinha notícias ainda, apesar de eu ter morado em Cruz Alta, servi no 17BI quando eu era em 1991, então tenho muito carinho também por esse estado aí.
Pegaram o prefeito, pegaram o Rio Pardo aqui, a cidade de Rio Pardo, e estão atrás já de outras cidades aqui também, com escândalos, viu? Uma coisa impressionante. O senhor acha que vai avançar essa situação do pedido de impeachment do governador de Santa Catarina, ou durante o caminho vão acomodando aí as coisas e não vai acontecer nada?
Olha, o governador tem pedido de impeachment por duas frentes. Uma, que é o aumento aos procuradores, que foi contestado, se questiona a legalidade desse aumento concedido, é um deles, envolve a chapa inteira, e o outro é o do governador, no caso dessa CPI da Leste, dos respiradores chegarem a ele. Eu acho que o governador, eu sou do partido dele, mas eu já sou do lado do Bolsonaro.
Uhum.
Então nós estamos afastados.
E ele foi eleito em cima da imagem do presidente Bolsonaro, né?
Foi eleito na imagem, mas se afastou. E ainda bem que Bolsonaro tem uma imagem muito boa para a população e o governador lá não tem uma boa imagem. Ele não tem base nos eleitores do partido dele, não tem uma base política. Então a situação dele está muito complicada lá em Santa Catarina, porque ele não conseguiu consolidar, e esses últimos atos que estão vindo à tona demonstram que não está havendo uma gestão eficiente no estado de Santa Catarina.
Uhum. O senhor é coronel do Exército Brasileiro?
Sou do Exército.
Uhum. Quanto tempo de Exército, coronel?
32 anos.
Uhum. Passou por vários lugares do Brasil.
Eu até comentei, Cruz Alta foi um deles, Amazônia, o Ceará, Santa Catarina, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, alguns lugares.
Na Amazônia o senhor teve aonde?
Não, eu tive na Amazônia somente em visitas às fronteiras de Missões e em Manaus, e também em Marabá, mas servi especificamente lá, eu não. Fui em várias missões lá.
Eu tenho conversado muito aqui, entrevistado seguidamente o general Lessa, que foi comandante da Amazônia, lá do Exército na Amazônia.
Sim, o general Luiz Gonzaga Chirei de Lessa.
Isso. Ele tem uma posição muito dura, muito firme com relação ao STF. Ele está indignado.
Eu também tenho, meu. Eu sou advogado, eu dei uma entrevista para o William Vac na CNN, mas me cortaram ali. Porque nós temos a democracia no Brasil onde você só pode mexer com o executivo e com o legislativo a cada 4 anos você pode trocar.
Uhum.
E o judiciário não é uma democracia, é uma ditadura. Indicado por um presidente vai ficar por 75, até os 75 anos e nem juiz precisa ser. Basta ser indicado. Então nós temos lá no STF atual somente 2 juízes, Luiz Fux e Rosa Weber.
Não, e a Rosa Weber é do juíza do trabalho, na verdade da justiça mesmo, é o Fux, né?
Então, e os outros são advogados ou são procuradores, quer dizer, não tem uma carreira específica. Nós queremos sim mudar isso, é uma proposta nossa, o deputado Sanders, o nosso amigo aí, vivo, do meu partido, principalmente esses dois, nós estamos alinhados para fazer uma mudança para que realmente o STF seja na Alemanha e na França, são 9 e 12 anos.
Uhum.
Você pode trocar os ministros. O Exército, quando o Castelo Branco assumiu em 64, ele limitou o tempo de permanência dos generais em 12 anos para não virar um caudilho. Sempre é uma renovação.
Uhum.
E no Brasil nós passamos de 70 para 75 anos, já se provou isso. E agora, mais ainda, a interferência ideológica que está havendo em cima das ações do Executivo prejudicando o combate à pandemia. A gente nota nitidamente isso aí, e um juiz monocraticamente ele, não, não juiz, ele não é juiz, é ministro. O ministro, monocraticamente, ele para as ações do executivo com qualquer ação de um partido. Parece um juizado de pequenas causas o STF hoje. Compara com pequenas causas, você leva tudo para pequenas causas. A mesma coisa que está acontecendo com o nosso STF. Tem que parar com isso, legislar contra a Constituição.
Absurda essa decisão do Fachin proibir a polícia de abordar bandidos no Rio de Janeiro, né?
Ah, entrar na sua vela agora. Todas elas são, no mínimo, estranhas, né? A gente fala coisa de quem não vive uma realidade. Eu digo assim, o pessoal critica o presidente Bolsonaro, que ele vai nas ruas, vai nas manifestações, o povo chega. A gente não vê um ministro ou esse político que critica na rua. Quando andou de avião, teve que prender gente. Anda de carro blindado, afastado, estão fora da realidade do Brasil. Vem o Brasil por um filme, não pela realidade que a gente tem que conhecer o país. Isso aí é um absurdo, realmente. Uhum. Tem que melhorar a condição do Rio de Janeiro, mas não favorecer o bandido.
Uhum. Santa Catarina, um estado que vinha há um bom tempo sem problemas assim tão graves de corrupção, né? Teve alguns problemas lá com o Colombo, enfim. Eu me lembro que a última vez que teve realmente alguma coisa assim mais grave no estado de Santa Catarina foi lá atrás com Paulo Afonso, né? Pegaram até aquele engenheiro lá na Espanha.
Olimpíada de Barcelona.
Exatamente. Enfim, problema da ponte. E Santa Catarina agora, lamentavelmente, que é um estado que eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho quatro irmãs que moram e trabalham em Florianópolis, né? Tem um cunhado que é oficial da dentista, oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, e eu fico impressionado com o que está acontecendo em Santa Catarina, hein? Puxa vida, olha.
Olha, assim, isso infelizmente, e aí eu falo do governo do meu partido, quando entrou, nós não estávamos preparados, talvez ter os quadros, e a confecção do governo não foi boa. O governador se isolou da Fiesc, da FEComércio, se isolou das associações comerciais e até do próprio agro. As decisões dele acabaram afetando aí, principalmente dentro do final, agora, a situação do estado. Já perdemos mais de 400 mil empregos, mais de 10 mil micro e pequenas empresas fecharam. Uhum. Todo mundo sabe a dificuldade e ainda não se tem um retorno definido pelo governador. O nosso governador alinhou com o governador de São Paulo e o governador do Rio. Uhum. E começou a fazer politicagem contra o governo federal, esquecendo que ele representa o estado que mais vota no presidente Jair Bolsonaro. Ele é um estado mais bolsonarista e ele, desalinhado com isso, seguiu em outras linhas políticas e agora nosso estado está com muita dificuldade na área econômica, com certeza.
Qual é a posição, deputado Coronel Armando, que o senhor avalia neste momento, a leitura que o senhor faz do comportamento dos três senadores de Santa Catarina? Eu digo isso porque nós estamos cobrando, eu estou entrevistando senadores do Brasil inteiro aqui e cobrando uma postura firme, forte dos senadores com relação a pedidos de impeachment de ministros do STF, que se caçar um ou dois ali, os outros vão se acomodar e vai parar essa loucura que nós estamos vivendo hoje, porque eu não conheço, deputado Coronel Armando, lugar nenhum no planeta em que tenha diariamente a interferência de uma Suprema Corte em cima do poder executivo, principalmente executivo e legislativo, como tem a Suprema Corte do nosso país. Qual é o comportamento na avaliação que o senhor faz? Eu tenho conversado muito com o Espiridião Amin, os outros dois senadores. Conversei esses dias com o senador. O senador. Não é Nelsinho, é o senador.
Jorginho.
Senti o senador Jorginho Melo, com todo o respeito, em cima do muro. Não vi uma posição firme dele e tal. O outro senador não conversei, né? Como é que o senhor avalia? Será que é possível os deputados federais, com a sociedade, dar uma pressão, um bafo na nuca desses senadores para eles criarem respeito e voltarem a defender a sociedade brasileira? Porque eles estão divorciados da realidade, eu acho, ou estão fazendo com outros interesses.
Bom, na minha opinião, eu conheço três senadores de Santa Catarina. O Espírito Jamin é o mais conhecido, que já foi até candidato a presidente da República. nosso governador na época da grande enchente, 83, 84, em Blumenau. Então, ele é uma referência. Eu acho que a posição dele está clara. O Jorginho Melo também é um deputado do PL, era deputado do PL. Ele agora, eu acredito, a gente tem uma interlocução com ele. Eu não conversei sobre esse assunto, mas nós, como deputados, queremos sim uma CPI, não só impeachment, como a CPI da Lava Toga. É impossível que, no meio de tanta corrupção, com tantas medidas contrárias tomadas por alguns ministros do STF, como Gilmar Mendes, eu acho que é impossível que a gente não possa abrir uma CPI para ver atos do judiciário do STF nosso. Então, eu acredito que a gente vai conversar, Dário Berg, do MDB, também. Eu acho que Santa Catarina, ele, assim como todo o Estado, votou pela reforma na Previdência, somente o Pedro Zay, do PT, mas respeitando a ideologia, não votou. Nosso Estado foi uníssono em apoiar a reforma da Previdência. Nós temos uma frente parlamentar muito unida e a gente vai conversar com os nossos senadores para tomar essa posição, que realmente prejudica a condução do nosso país. Nesse momento, eu sempre comento que nós temos na Praça dos Três Poderes, poderes independentes, Planalto, Legislativo e Executivo e Judiciário, mas acima de todos, está a bandeira do Brasil. Nós temos que trabalhar pelo Brasil. E, infelizmente, nós não vemos ali o Judiciário com essa visão. Uhum. Trabalha de forma independente. Então, sou totalmente favorável ao pedido de impeachment, claro que com fundamentação, mas até antes dele, eu defendo uma CPI da Lava Toga, que vai ser muito maior o aspecto dela realmente ter um resultado efetivo em toda a justiça do Brasil. Mas nós estamos juntos nisso aí e vou conversar com os senadores sobre esse assunto também.
Deputado Coronel Armando, deputado federal por Santa Catarina, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Uma boa quarta-feira para o senhor aí. Muito obrigado, um abraço, hein?
Muito obrigado, me surpreendeu, nem sabia que eu ia falar aí para o Rio Grande do Sul. Um grande abraço para todos vocês.
Está falando para Santa. Está falando, pode ter certeza que o senhor está falando para Santa Catarina também e para o Brasil aí. Pode ter certeza, absoluta.
Não, mas vou peculiar para Cruz Alta, onde eu servi aí, um carinho muito grande. Pena que não vai ter a cortina ativista esse ano lá.
Qual é a sua arma? Qual é?
Eu sou de infantaria.
Infantaria.
Uhum. Hoje, inclusive, é o dia da artilharia. Então.
Sim, o general Lessa também comandou o 19º Batalhão de Infantaria em São Leopoldo.
São Leopoldo, sim. É. Uhum. Inclusive, meu sobrenome é igual a ele. Se eu for parente dele, é na Alemanha. Eu sou Schreder.
Schreder. Uhum. Um abraço para o senhor aí, até uma nova oportunidade.
Sucesso, muito obrigado aí para vocês.
Nós é que vamos agradecemos. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá.
Um abraço.
Outro. 13h17, intervalo, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 21h, aqui na Rádio Bandeirantes. Agronotícias, com Cissa Kramer.
120 milhões de toneladas só de soja. Essa é a projeção do IBGE para a safra do grão no Brasil. Essa alta no principal produto do agronegócio brasileiro foi puxada pelas lavouras da região centro-oeste, que respondem por quase metade da produção no país. No Paraná, e principalmente no Rio Grande do Sul, a falta de chuvas desde o fim do ano passado reduziu a colheita de produtores como Cristiano Oliveira, de Triunfo.
Planejamos para a colheita para 80 sacos por hectare, acabamos colhendo 13 sacos por hectare em média.
E mesmo com as perdas com a seca, ele já se prepara para investir de novo.
Plantar milho mais cedo agora em agosto, se der tudo certo. E depois vamos fazer uma safrinha de soja, para dar uma diversificada, não ficar só com a soja.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Na Unidos, toda a linha Volkswagen com taxa zero ou a primeira parcela do saldo só lá em janeiro de 2021. Confira! Neste mês, T-Cross modelo 2020. Um show de tecnologia e inovação com taxa zero em 24 vezes. Vendas online, pelo site ou direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas, e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Somos feitos de encontros. Gostamos de estar ao redor do fogo compartilhando histórias e o prazer dos sabores e sorrisos. O campo é nosso quintal. Nossa casa é um templo para reunir pessoas e brindar a vida. Tradição, cultura, música. Somos o verde, o ar puro, a serra. Somos apaixonados pelos simples prazeres de grandiosas memórias. Somos a Pampas Prime. Carne tem que ser especial como os melhores momentos da vida. Visite nossa loja na rua Casimiro de Abreu, 1212, em Porto Alegre.
Precisando de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos para uso profissional? Passe na ABT. Lá você encontra toda a linha Wonder, considerada uma das melhores e mais completas marcas do Brasil em sua categoria. Ligue agora 3018-3800 ou visite nossas lojas, Avenida São Pedro 934 e Eduardo Prado 1941 ou acesse www.abtelétrica.com.br.
Alô, amigos, aqui fala Cláudio Duarte. Mais uma vez, venho ao encontro de vocês para falar do Pó Pelotense. O Pó Pelotense é aquele que lá nos tempos de atleta já me ajudava de todas as formas, tanto a mim quanto aos meus colegas de trabalho. Na hora da dificuldade com as assaduras, com as brotoejas e até na dificuldade do mau odor nas axilas. Esse nos salvou em tantas peleias que vocês não acreditam. Talco Pó Pelotense. Este é de confiança.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 24 minutos, 19 graus a temperatura. Está na linha conosco uma das pessoas que eu tenho um respeito muito grande pela posição e porque faz um trabalho extraordinário nessa passagem. Eu sempre digo nós estamos aqui de passagem, muitas pessoas não se apercebem disso, né? Estamos numa passagem. Eu estou falando do pastor Silas Malafaia, está na linha conosco. Pastor, boa tarde, prazer muito grande recebê-lo no Grupo Bandeirantes. Muito obrigado pela atenção.
Boa tarde, eu é que agradeço e Deus abençoe aí todos vocês, a turma que está aí na audiência e que seja bênção para todos.
Nós estamos vivendo um momento complicado, difícil, uma experiência inédita com esse coronavírus, mas nós já também estamos, eu passei grande parte da minha vida cobrindo Câmara, Senado, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto, e vivi momentos assim, eu tenho 60 anos, eu vivi momentos lá atrás com Teotônio Vilela, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, JG de Araújo Jorge, vários nomes assim da política completamente diferente dessa politicagem que nós temos hoje. Inversão de valores, a espiritualidade para mim é fundamental e a família. Eu queria que o senhor colocasse aqui aos nossos ouvintes de que maneira, né, com a experiência que o senhor tem, nós vamos conseguir resgatar o nosso país dessa lama que jogaram, porque eu sempre digo, pastor Silas Malafaia, o Brasil é um país rico e foi empobrecido nos últimos 30 anos por políticos e partidos políticos.
Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem 60, eu tenho 61. Estamos emparelhados.
Sim.
Certo? Meu pai me ensinou a ler jornal quando eu tinha 9 anos de idade.
Uhum.
Eu queria ver a parte de esporte do Jornal do Brasil, e meu pai, um cara muito inteligente, muito estudioso, ele disse, não, para ler a parte de esporte vai ter que ler política nacional, internacional e fatos internacionais e economia. E eu leio o jornal, então desde 9 anos meu pai me ensinou como é que se lê um jornal, não se impressionar com o título que chama, né? Não se impressionar com as letras garrafais da capa, mas lê na matéria e lê por dentro. Então, número um, eu quero dizer para você e para os amigos que estão te acompanhando, eu nunca vi, eu leio jornal, então, para a gente fazer essa conta legal, eu leio jornal há 52 anos.
Uhum.
Eu nunca vi uma perseguição tão implacável contra um presidente da República como agora. E por quê? Porque o camarada defende valores.
Uhum.
Por quê? Porque o cara cortou a mamata de mais de 1 bilhão por ano, certo? Que sustentava muita gente de mídia. Então, querem derrubar o cara a todo custo. Porque ele acabou com um balcão de negócios que vem desde governo Sarney. Olha quanto tempo tem isso, meu amigo.
Uhum.
Há mais de 30 anos, tinha um balcão de negócios no Congresso Nacional que um presidente só podia governar se desse ministérios inteiros, estatais inteiras, para grupos políticos. Isso veio de Sarney, e vai para o Itamar Franco, e vem FHC, e aí vem Lula, e vem Dilma, e aí vem Temer, e o balcão continua. Aí chega um doido, eu digo isso porque eu já disse para ele, chega um doido, eu creio que Deus usa doido, está na Bíblia isso, Paulo diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, isso está na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27, eu como creio na Bíblia. Então Deus pega um cara doido e diz assim, acabou o balcão de negócio, não vou dar ministério, não vou dar estatal completa, não vou dar isso. E não deu para ninguém, não deu até hoje. Fizeram uma marola aí, ele deu, desculpa a expressão, ele deu uns milho para os pombos, porque tem que dar milho para pombo, um carguinho ali, aqui, porque faz parte da política. Então, o que nós estamos vivendo no nosso país, amigo? Nós estamos vivendo um enfrentamento do seguinte, quem é a favor da verdade, quem é a favor... O Bolsonaro tem muitos defeitos, eu não estou aqui para dizer que ele é santo, porque, uhum, ou que ele é anjo, eu não votei em anjo, eu votei em um ser humano e tem seus defeitos. Agora, amigo, falam tudo dele, fala demais, fala bobagem, diz que ele é ladrão, diz que roubou, diz que seu governo é corrupto, mais de 500 dias de governo sem um escândalo de corrupção. E olha que um presidente não tem poder de controlar toda uma máquina. Então, essas coisas que nós estamos vendo aqui é o esperneando de uma meia dúzia de politiqueiros que viram a mamata ser encerrada, e aí juntou gente da mídia, gente do poder legislativo e também do judiciário, e formaram uma patota para tentar derrubar um presidente e instalar uma crise institucional no país. Isso aqui é a minha primeira palavra para te dizer o que, que eu estou vendo nesse momento.
É, e uma dificuldade muito que nós temos neste momento, pastor Silas Malafaia, eu tenho cobrado de senadores de todos os estados que eu tenho realizado entrevistas aqui, da posição dos senadores da República que poderiam diminuir esse sofrimento do povo brasileiro neste momento, que é dar um paratiqueto nesse STF. Com algum, nós temos 3, 4 pedidos de impeachment. Pastor Silas Malafaia, eu tenho um grampo da Polícia Federal aqui, que se o senhor escutar esse grampo, não sei se o senhor já teve acesso, um ministro da Suprema Corte chamado Gilmar Mendes liga para um bandido, ele liga para um bandido chamado Simval Barbosa e diz assim: minha solidariedade, o cara foi preso com um monte de dinheiro, tá? O cara depois foi foragido, a polícia pegou ele, ele fez delação premiada, e aí o ministro diz assim para ele, um ministro ligando para um bandido preso, e diz assim: minha solidariedade, eu vou lá falar com o Toffoli e depois eu te dou um retorno.
Amigo, é o nível que nós estamos vendo. Eu vou te mostrar, assim, o brasileiro entender. É esse inquérito da fake news.
Sim.
Eu mostro para você, ele é ilegal, sem nenhuma paixão, sem nada de político, porque ele é ilegal. Número um, é artigo 66 do Regimento Interno do Congresso. Qualquer inquérito tem que ser sorteado. Alexandre de Moraes não foi sorteado. Foi determinado pelo presidente. Esse é o primeiro. Dois, artigo 129, inciso 1 da Constituição Brasileira. Quem tem o poder acusatório é o Ministério Público. O Ministério Público não foi convidado. Tanto é que a Raquel Dodge, a ex-procuradora, como o Aras, pediram para extinguir esse processo. Agora, o mais grave para mim de tudo isso, tá? Ele fere frontalmente a liberdade de expressão. É vergonhoso. Outra, é uma perseguição política a quem apoia Bolsonaro. Uhum. Tem milhares e milhares nas redes sociais de gente pedindo fechamento do STF, ameaçando o ministro, xingando o ministro. Por que o inquérito só tem gente que apoia Bolsonaro? Sabe para quê? Para tentar produzir provas para o TSE para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Agora, eu vou mostrar a síntese disso para você, para os ouvintes entenderem. Imagine se qualquer juiz do Brasil, qualquer juiz de qualquer instância, tá? Preste atenção a isso.
Uhum.
Se qualquer juiz é ameaçado ou caluniado, ao invés dele fazer o registro policial, que é o que deve ser feito, ele mesmo abre a investigação, ele mesmo recebe as denúncias e verifica, e ele mesmo julga. Isso é uma aberração jurídica das maiores que pode existir, a Constituição rasgada. Então, o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição quando instalou um inquérito, não tem sorteio, usurparam a competência do Ministério Público, usurparam o artigo 5º da Constituição da liberdade de expressão. Porque o que é liberdade de expressão? Aqui é que está. Olha, liberdade de expressão é para você se expressar do jeito que você quiser. Agora, se na tua liberdade de expressão você cometer um crime, do artigo 138 ao artigo 145 do Código Penal, tá? Tem até cadeia para quem difama, para crime de injúria e de calúnia. Então, minha gente, as leis são claras, tá? As leis são claras. O Supremo Tribunal está usurpando competência do Ministério Público, tá? E o Supremo Tribunal está implantando o golpe e a ditadura da toga. E tem um detalhe, tem lá na Câmara dos Deputados, desde 2016, está parado na CCJ, projeto do deputado federal Sóstenes Cavalcante, que é da minha igreja, tá? Um projeto onde não pode o Supremo fazer usurpação de poder, senão é impedido, o ministro é impeachmentado. Então, tá lá. Cadê os deputados? Tem medo do Supremo? São covardes? Tá lá, para botar o Supremo no lugar. Não o Supremo invadir competências. Tá lá o projeto, desde 2016. E está parado por medo de deputado. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, mas eu acredito que a justiça prevalece contra a injustiça e a verdade prevalece contra a mentira.
É, nós estamos aí dentro da... E o senhor tem razão, e eu sempre digo aqui, encerrando os meus programas, eu tenho 2 horas de programa à tarde e 3 horas de programa à noite. E com uma audiência impressionante no Brasil inteiro, principalmente aí, cada dia cresce mais audiência no interior de São Paulo. Impressionante a nossa audiência no interior de São Paulo. Eu venho tocando num assunto há muito tempo, desde o início, há cerca de 60 dias atrás, eu disse, quando começou o coronavírus, vão colocar a conta no presidente Jair Bolsonaro. 3 de fevereiro, o presidente da República baixou um decreto para conter o coronavírus na área sanitária e saúde. O que fez o seu Witzel e o seu Dória? Carnaval para 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. Eu estou colocando em dúvida e continuo e assumo a responsabilidade, essa contabilidade, né, dos mortos. É um negócio impressionante, até em respeito aos mortos e aos vivos. Eu acho que o Brasil precisa fazer uma devassa nessas estatísticas dessa epidemia. É preciso separar os casos em que o coronavírus foi o fator letal dos que ele não foi causador da morte. Não é minimizar o problema, mas é conhecê-lo, é com transparência. Mas parece que a Rede Globo não gosta disso, eles não querem. Né?
Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu amigo, e para os ouvintes. Há quase 90 dias que eu venho colocando vídeos, né, nas minhas redes sociais, falando que a quarentena é de Araque. Uhum. Eu provo. A coisa que a quarentena serviu é para comprar medicamentos sem licitação. Uhum. E fazer toda a bagunça da... Eu vou te provar a bagunça da corrupção. Por que eu venho batendo que a quarentena no Brasil é de Araque? Muito simples. Vou citar 2 casos do Rio de São Paulo. Uhum. O Rio de Janeiro tem quase 3 milhões de pessoas que moram em áreas proletárias. Eu quero desafiar o poder público a mandar eles lá fazerem quarentena. Eu quero ver você mandar ficar fechado 8 pessoas num cubículo, uhum, tá? De 10 metros quadrados. Uhum. Eu quero ver. Nas áreas proletárias não fechou nada. Uhum. Tudo aberto o tempo todo. Então, 3 milhões de pessoas. Estou falando do Rio de Janeiro.
Sim.
2. No Rio de Janeiro, mais de 2 milhões de pessoas usam transportes coletivos. Uhum. Tem aproximadamente 25 dias que obrigaram a andar de máscaras. Uhum. Os ônibus lotados, sujo, trem, metrô, barca. Uhum. Hã? Então, uhum, eu estou provando que o horizontal, a quarentena aí horizontal, tudo de Araque. Se você vai para São Paulo, tem 4 milhões e meio de pessoas que usam transporte coletivo. A mesma coisa, não tem 30 dias que foi obrigado a usar máscara. Tudo à vontade, metrô lotado, trem lotado, não tem distanciamento, não tem nada. Não tem distanciamento em mercado, não tem distanciamento em banco, não tem distanciamento em farmácia, nem McDonald's, nem Burger King, nem porcaria nenhuma. Uhum. Então, número 1, nós temos uma quarentena de Araque. E eu ouvi, eu vou só resguardar o nome dele, uma altíssima autoridade de saúde no país, que disse assim para mim, médico e alta autoridade, pastor, só tem, ele não é evangélico, só tem explicação na sua fé. Uhum. Segundo o que nós temos no Rio de Janeiro, de áreas proletárias, de não ter proteção em coletivo, de não ter nada, eram para ter morrido no Rio de Janeiro, no estado do Rio, mais de 250 mil pessoas. Aí ele falou para mim, agora você soma-se isso, áreas proletárias que existem em São Paulo, Salvador, Manaus, Fortaleza, vai embora, Belém, vai botando isso aí. Então, eu só posso atribuir a Deus um milagre, porque pelas autoridades, agora eu vou te dar um número vergonhoso. Uhum. O prefeito de Recife,
sim,
gente, isso clama aos céus. O prefeito de Recife contratou 660 milhões de reais sem licitação. Agora vamos para um dado. A cidade do Rio de Janeiro, que tem 4 vezes mais um número do que Recife, o governo da cidade contratou um quarto desse valor. Como é que pode? Como é que uma cidade, e a cidade de São Paulo, tem que ser honesto, contratou um décimo desse valor? Então, como lá o prefeito do PSB, os esquerdopatas, como é que o cara contrata 660 milhões sem licitação na saúde? Agora eu te conto um dado do Rio de Janeiro. Meu irmão é deputado aqui na Assembleia.
Sim.
O governo, no orçamento, ano passado, não gastou, ficou faltando gastar 200 milhões na saúde.
Uhum.
Como é que, quando vem uma pandemia, o cara contrata mais de 1 bilhão de reais sem licitação? Então, o que eu posso ver? Serviu só para mamata, amigo, com todo respeito.
Não, o senhor tem razão, tem razão. Nós vivemos agora, antes de iniciar a entrevista com o senhor, pastor Silas Malafaia, eu estava conversando com o deputado Helder, do Pará, deputado federal da Polícia Federal. Sabe o que eles encontraram hoje de manhã? A Polícia Federal encontrou em Belém do Pará 800 mil, eu tenho aqui a fotografia, em notas de 50 e 100 reais, na casa de um dos assessores do secretário de saúde, Alberto Beltrame, que está envolvido aí numa denúncia do Sérgio Cabral, né? Porque o secretário, numa denúncia aí com o Sérgio Cabral, quando aquele ortopedista era o secretário de saúde do Rio de Janeiro, né? E 800 mil reais em dinheiro vivo na casa do assessor, que estão pegando também o Helder Barbalho, né, o governador do Pará. Perfeito. Então
é uma brincadeira.
É uma disfarçatez e uma falta de respeito, e que nós temos que trabalhar. Eu sempre digo, os veículos de comunicação têm, é uma concessão pública, tem que trabalhar. Eu faço jornalismo em cima de um fato que para mim é fundamental, fatos e verdade. E aprendi isso com a frase de João Jorge Saad: imparcialidade, mente aberta, senso de justiça, à procura da verdade. A qualquer custo, eu faço esse jornalismo. E trabalho muito em cima de um jornalismo crítico, opinativo, combativo. Até gostaria que, oportunamente, nós tivéssemos a oportunidade, digamos assim, de voltar a conversar mais vezes com o senhor, porque é importante a sua posição, pela sua capacidade, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, pelo bem que o senhor vem praticando, que a gente acompanha há muito tempo. Eu pergunto sempre aos nossos ouvintes espalhados pelo país: de que maneira um país vai dar certo, pastor Silas Malafaia, onde nós temos 513 deputados que custam 6,7 bilhões por ano, 81 senadores que custam 4,5 bilhões por ano, sendo que essas duas casas, com 28 mil funcionários, e nós temos uma Polícia Federal para cuidar de um país que tem 17 mil quilômetros de fronteira seca, com 11 mil policiais federais, porque o presidente Bolsonaro colocou mais mil agora. Antes era 12 mil.
E você não sabe agora, travado, os interesses são... Olha, gente, é muita podridão. Agora, 600 policiais rodoviários federais,
sim,
vão ser incorporados, estavam seguros e passaram em concurso e tudo travado. Vai ser o maior contingente da Polícia Rodoviária Federal de todos os tempos desde que ela foi criada. Só para você ver o que você está falando, consubstanciando. Agora, além desses números, eu vou entrar aqui para te dar um número, quanto é que custa o judiciário, para a gente só ter uma ideia da vergonha. O judiciário brasileiro custa 1,2% do PIB. Agora, vamos lá. Nos Estados Unidos, o judiciário custa 0,10% do PIB.
Uhum.
Tá?
Sim.
Na Itália, 0,2%. Na Alemanha, 0,2%. Você sabe o que é isso, meu amigo?
É muita grana. Você
já viu? Outra, a maior aberração jurídica que nós temos, justiça trabalhista. Não tem isso, rapaz.
Uhum.
Em grandes nações, que justiça trabalhista, rapaz? Tem a justiça.
Uhum.
Então, a gente vê essas aberrações monumentais e a gente está vendo essas interferências, não a harmonia de poderes, a interferência de poder. Está lá, é muito vergonhoso, meu amigo. É claro, na Constituição brasileira, é restrito do presidente da República, está lá escrito, restrito nomear ministros, diretores, cargos públicos nomeados, e é tão interessante que tem um parágrafo único assim, porque se um presidente ficasse parado só para nomear todo mundo, ele ia perder 6 meses de mandato só nisso. Aí está dizendo assim, o presidente pode transferir a ministros e a diretores as outras nomeações. Quer dizer, é restrito do presidente, mas ele pode ceder a outros, porque senão a carga é muito grande. Uhum. Aí você vê um juiz, não pode nomear o diretor da Polícia Federal, não pode, esse aí nós não gostamos, não, o diretor da FUNAI, não, como fizeram e caiu agora no STJ, não, o diretor aí da FUNAI para as questões indígenas de ocupações é um pastor e não pode, aí agora o STJ derrubou isso, que um juiz federal foi lá e impediu, isso é uma vergonha. Nós estamos vivendo uma aberração jurídica no país.
Uma ditadura. Uma ditadura das togas.
Perfeitíssimamente isso que você falou. Nós estamos vivendo isso em uma crise perigosa. E depois o que eu acho engraçado, rapaz, é presidente quer dar golpe. Aí eu disse para os caras assim, eu desafio qualquer um me dizer uma palavra de Bolsonaro como presidente.
Sim.
Dizendo que vai fechar o Congresso ou que vai fechar o Supremo Tribunal. Uma palavra, uma insinuação. Então, quer dizer, nós estamos vivendo, sabe, um momento terrível. A minha oração é que no Brasil tenham aí jornalistas como você, independentes, tá? Que sejam imparciais, porque lamentavelmente, seus colegas, e não são todos, mas muitos, não entenderam que o monopólio da informação acabou. Uhum. As redes sociais acabaram com o monopólio da informação.
Mas verdade.
Muitos jornalistas, e principalmente dos grandes veículos, eles pensam que eles podem falar o que querem e que não tem problema. Eles falam e depois as redes sociais mostram a mentira deles. Eu acho que a imprensa precisa entender que hoje ela tem que ser a mais imparcial possível. Falar a verdade, doa quem doer.
Sim.
Se é contra Bolsonaro, se é contra quem quiser, e se é a favor, também fale. E não fazer esse jogo político nojento de manipulação de notícia.
Pastor, olha, eu vou dizer um negócio pro senhor. Eu, com quase 40 anos de jornalismo, né? Passei muito tempo da minha vida Brasília, Rio, São Paulo, trabalhei no Nordeste, Norte. Eu nunca imaginei na minha vida, pastor Silas Malafaia, e eu tenho 3 filhos que se formaram no Canadá, e lamentavelmente me dói no coração, porque não querem mais voltar para o Brasil, moram lá e não querem mais voltar. O que, que eu quero dizer com isso, no jornalismo? Me dói. Quando eu abri uma revista chamada Isto É, e que eu vi 2 páginas tratando sobre a cor das calcinhas da primeira-dama Michele Bolsonaro, e que a matéria finaliza, a jornalista finaliza a matéria dizendo que a cor da calcinha da Michele Bolsonaro representa o autoritarismo. Eu digo, bom, então eu estou num outro mundo. Né? Eu estou em outro mundo.
Olha, eu vou dizer, porque eu não tenho medo da verdade, em 2013, a revista Forbes fez uma publicação maldosa dizendo que eu era um dos 3 pastores mais ricos do Brasil, com 150 milhões de dólares de patrimônio.
Uhum.
Eu entrei na justiça. Isso saiu em tudo que é jornal, em tudo que é revista, tudo que você imaginar saiu. Eu entrei na justiça contra a revista Forbes. Você vai ter que provar isso aí que você está falando. Apresentei meu patrimônio, que é 2% do que eles falaram, certo? Aí, agora, no final do ano passado, a justiça, né, ou faz um acordo ou vai pro pau. A revista Forbes reconhece o erro, publica me pedindo desculpas. Aí eu pergunto a você, em que jornal, em que revista você viu eles publicarem a retratação da Forbes? Quer dizer, fui caluniado, difamado, passado como ladrão, porque se um pastor tem 150 milhões de dólares de patrimônio é porque roubou as ovelhas. Essa é a ideia. Roubou o povo. Então, passei como ladrão, passei como alguém que se enriqueceu à custa do povo, tá certo? E aí, e para um dado que ninguém sabe, eu sou pastor de igreja desde 2010 para cá. Antes disso, eu não era pastor de igreja, eu era um conferencista. vendi mais de 15 milhões de livros, mais de 4 milhões de palestras em DVD. Todo o meu patrimônio foi construído antes de eu ser pastor de igreja. Depois que eu passei a ser pastor de igreja em 2010, não aumentou uma fagulha meu patrimônio, certo? Então, mas mesmo assim, ladrão, corrupto, rouba o povo. E eu te pergunto, qual é o jornal que botou a publicação, como eles botaram quando a Forbes fez essa bandidagem para retratar? Então, eu lamento, amigo. Mas nós temos uma imprensa preconceituosa, nós temos uma imprensa que virou advogado de acusação do presidente, uma imprensa que tem lado. Lamento, claro, com exceções como você e outros que têm, mas são raros. Peças raras. Esses caras, anote, estão perdendo credibilidade, estão sendo desmascarados pelas redes sociais, e eu cessei o final deles, que a justiça é a verdade, amigo, sempre vai prevalecer.
Pastor, eu quero agradecer a sua atenção e pedir aí que nos próximos dias teremos a oportunidade de voltar a trocar outras pautas com o senhor. Agora, aproveitando para lhe perguntar, o senhor, com o talento que tem, com a credibilidade que tem, o senhor pensa ali na frente, de repente, para ajudar esse país a buscar um mandato no Senado da República,
não.
A ocupar algum cargo político importante?
Não. Você sabe o que eu aprendi? Eu vou lhe dizer. Um senador e um deputado, ele pertence a um partido político. O que são os partidos políticos? Partes da sociedade. Eu sou do todo, eu não sou de parte.
E se tiver candidatura avulsa?
Não tem candidatura de nada. Eu vou ser de parte, alguém vai votar em mim, então eu vou ser de parte do mesmo jeito. E o que, que eu acredito? Eu acredito, meu amigo, que eu... não sendo deputado nem senador, eu tenho muito mais influência do que se fosse. Sabe? Eu digo isso porque eu tenho muita experiência de ver, sabe? Muitas posições minhas, como eu não estou fazendo parte do jogo de poder, e eu me expresso a minha cidadania, porque se um médico, se um dentista, se um sindicalista, seja lá quem quer que seja, pode se expressar, eu não sou mais nem menos cidadão do que ninguém. Então, eu me considero muito mais útil e com muito mais credibilidade junto da comunidade evangélica, que tem mais de 60 milhões de pessoas, e de muitas pessoas que não são evangélicas, que me dão crédito exatamente porque eu não sou político. Se eu fosse amigo, eu ia perder muita coisa. Eu prefiro influenciar do que ter.
Olha, muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes.
Nada.
Uma grande quarta-feira para o senhor aí, viu?
Igual, alguma Deus questão, te abençoe.
Alguma questão que eu não coloquei, fique à vontade, alguma mensagem aí.
Tudo perfeito, que Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe aí a família Bandeirantes, Deus abençoe todas as pessoas que estão sintonizadas aí com você. Deus guarde, livre dessa pandemia, livre do mal, e eu creio que vai vir um tempo de bênção e prosperidade para o Brasil. Um dado, porque eu monitoro isso e posso informar. A curva está violenta. Várias unidades médicas já fecharam, tá, a UTI de coronavírus aqui no Rio de Janeiro. Tá caindo aqui eu tenho médicos, membros da minha igreja, um dos maiores hospitais do Rio de Janeiro, chamado Getúlio Vargas, um monstro de um hospital público aqui. A médica lá, uma das médicas, é membro da minha igreja, assim, pastor, há 4 dias não entra ninguém sobre coronavírus. E nós já tivemos aqui semana que teve 23 mortes por dia. Então, já está na curva. Pode anotar o que eu estou te falando. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado.
Um abraço para o senhor também. Muito obrigado. Silas Malafaia conversando conosco aqui. 3 horas e 53 minutos. Eu vou fazer uma rodada aqui rápida com algumas mensagens dos nossos ouvintes. Vou pedir pro nosso Mário Almeida. Aumenta um pouquinho a trilha aí para mim, Máriozinho. Com as nossas mensagens, eu estou fazendo a troca aqui porque com essa história do coronavírus já deixei o local ali para o meu colega, o Alex Bagé, já troquei a cadeira, já deixei tudo arrumadinho ali para não atrasar os nossos colegas que daqui a pouquinho estão chegando com Esporte Notícia, o Sérgio Boas e o Alex Bagé. Já deixei ali o local para ele, tudo bem organizado. Vou fazer uma rodada rápida aqui com algumas mensagens. Eu peço desculpas aos nossos ouvintes, nós tivemos um programa bem movimentado hoje, não vou conseguir atender a todos, eu peço desculpas, atendo à noite no Repórter Bandeirantes e eu sei que vocês vão entender. O Ronaldo, boa tarde Milton, seu Beltrame vai ter que tomar muita água benta, está mais enrolado que linha em carretel. Um abraço, Luiz Colato de Porto Alegre, o convidão do Pará, secretário de saúde do Pará, não é o senhor Beltrame, é aquele que diz que lhe dar lição de moral, é como você sempre diz, o bem vence o mal, um abraço, obrigado, vamos em frente. A nossa produção aí, o Elis Rodrigues, está fazendo um grande trabalho aí, né? Nos atendendo, botando pautas importantes, deputados de todo o Brasil, escutamos aí a experiência do Silas Malafaia. Tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é importante ouvir um líder, é um dos maiores líderes que tem no Brasil. Cerca de 60 milhões, né, de pessoas que seguem a doutrina do Silas Malafaia. Quero parabenizar pelo teu jornalismo sério, muitas coisas você tem denunciado antes de acontecer, adoro o programa. Misael Strasburger, Sapiranga. A gente busca um pouquinho de experiência, né? Apanha, mas vamos lá, vamos em frente. O Marotisca de São Leopoldo, visionário você é, Beltrame Falcatrua no Pará enrolado com a Polícia Federal. Um abraço, obrigado, não desejo mal para ninguém. Olá Milton, até dá ânsia de vômito escutar esse tipo de notícia sobre corrupção. Roberto de Novo Hamburgo, eu só vou registrar aqui algumas mensagens, eu não tenho mais tempo, né? O Paulo de Sapiranga, que audiência que nós estamos em Gravataí, Sapiranga, essa região toda aqui, hein? Luiz, tá na Kombi. Um abraço, Luiz. Muito obrigado. Sidney de Novo Hamburgo. Um abraço. Eu vou atender os nossos ouvintes à noite, porque eu não tenho mais condições. O tempo está estourado. Paulo de Gravataí, tá valendo a companhia, Paulo. O meu amigo Beto, lá de Beltrame, mais uma ratazana. Pena de morte para um bandidão. Um abraço, Beto de Moema, em São Paulo, sempre ligado conosco. Dona Vera Silva, esse dinheiro que foi encontrado na casa do Beltrame foi o Bozo que na madrugada entrou pela janela e botou lá. Depois mandou a Polícia Federal bater na casa e ficou na esquina espiando. Vera Silva, a Dona Vera está ironizando, e com razão. 3:57, tá aí, Serginho?
Oi.
Tudo bem?
Oi.
Tudo bom, Serginho?
Tudo bem, Milton? Olha a chuva chegando, hein?
Tá chegando a chuva?
Chegando com força.
Eu me lembro dos meus tempos aí de adolescente. Chove. Sim. Chuva, chove sem parar.
Tempo ruim pro Jorge, Beltrame, hein?
Jorge Benjor, hein?
Tempo ruim pro Beltrame.
Mas ele me ironizou aqui, ele disse que era um cara bonito, elegante, garotão, não tomava cloroquina, que o negócio dele era se curou com água benta, né?
Eu ouvi.
E agora tá recebendo, nada como um dia depois do outro, né?
Agora ele tá com uma lasanha estragada na cabeça.
O bem vence o mal, né, Serginho? Eu tenho isso na minha mente, sempre, na minha cabeça, né? Serginho, quero desejar um grande programa para vocês.
Obrigado.
E te avisar antecipadamente, para você e para o Bagé. Eu vou cobrar de vocês dois, né? Segunda-feira eu estou de aniversário, eu quero um presente. Não vem com mememé, com não sei o quê. Eu quero um presente. Eu já ganhei uma camisa do Aimoré. Já ganhei uma camisa, veio lá de São Paulo, a camisa do Aimoré para mim, sabia?
De Beto, São Paulo?
De São Paulo, Beto, bairro Moema. Mandou a camisa pro Sedex.
Que bacana, hein?
Então acho que o Aimoré não tem loja lá em São Paulo? Tem. Novo Hamburgo, claro, é que não passa do Mampituba. O Novo Hamburgo é que não passa do Mampituba. Um abraço para vocês.
Me inclui fora desta aí. Não quero brigar com o Marcão depois.
O Marco Antônio mora no meu coração. Foi Lobinho junto comigo, né? Estou procurando as fotografias para achar. Ah, ele fardadinho de azulzinho de Lobinho e eu também.
Por favor, encontra para nós essas
fotos. Estou tentando achar. Um abraço para vocês. Um grande programa. Valeu. Até às 9 da noite. Valeu.
Então tá legal. Até às 9 da noite.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.